Bem, irmãos, hoje nós vamos encerrar essa série sobre a paternidade de Deus. Nós já falamos aqui sobre a paternidade de Deus, fizemos uma introdução. Depois nós falamos sobre paternidade e filiação. E hoje nós vamos mesclar uma palavra que é filiação e paternidade. E por que isso? E nós vamos mesclar com a palavra restaurando o relacionamento com o Pai. E por que que é importante isso? Que Deus é nosso Pai, nós sabemos. E Deus não tem nenhuma crise com isso. Você não precisa ter nenhuma ação. Se você recebeu Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador, Ele é o seu Pai. O que que pode acontecer? Às vezes, você entende que Ele não é o seu Pai, que você não é digno de ser filho dele. E essa limitação da sua mente te deixa fazer, de usufruir, você deixa de usufruir muito do seu Pai, que é o próprio Deus, do seu Pai que cuida de você, seu Pai que se importa com você, seu Pai que se interessa por você. E a gente vai ver ao longo da palavra aqui que nós, como filhos, temos um papel importante para realizar nessa terra. Como Cezinha já falou algumas vezes, o amor de Deus não é aquele amor fofinho, não é aquele amor todo cor-de-rosa. Muitas vezes, o amor de Deus, ele se manifesta em nossa vida através da correção, da disciplina. Deus nunca pune e nem castiga ninguém. Deus não faz isso, mas ele nos ensina o que fazer para que sejamos cada dia mais a imagem e semelhança do seu filho Jesus e também do próprio Pai. Bom, vamos começar. A gente vai observar que desde Gênesis, a palavra fala sobre filiação. Gênesis 1, 26a diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Adão foi feito conforme a imagem de Deus e a semelhança de Deus, do Deus triuno. Em Lucas 3, 38, deixa muito claro que Adão era verdadeiramente filho de Deus. Em Lucas, a genealogia de Jesus, ela começa ao contrário de Mateus. De Mateus começa lá do passado e vem chegando a Jesus. Em Lucas, é o contrário, ela começa em Jesus e vai voltando ao passado. Em 3, 38, diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus. Então, aí está claro que Adão era filho de Deus. Mas em Gênesis 2, 16 e 17, diz assim: E o Senhor lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, que fruto é esse da árvore que primeiro Eva e depois Adão comeram? Aqui, como nós somos latinos, né? Fala na maçã, fala na questão sexual, mas não tem nada a ver com isso. Esse fruto que eles comeram era o fruto da independência de Deus. Satanás mentiu para Eva: se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. E enganou. E Eva e também Adão, querendo ser independentes de Deus, comeram desse fruto. E, na verdade, esse é o nosso maior grande pecado até hoje: sermos independentes de Deus. A nossa natureza humana, especialmente os irmãos, os homens, eles querem resolver a coisa na força do seu braço. As irmãs ainda têm um coração mais doce. Elas têm mais facilidade para depender do Senhor. Os homens, eles têm mais dificuldade. E é um aprendizado a cada dia no caminhar com Deus, na sua experiência diária com o Senhor. Porque o nosso relacionamento deve ser diário com o Senhor, em todo o tempo. Não adianta você vir aqui no final de semana, usar uma expressão que o pastor Neife já usou algumas vezes, fazer o seu sacolão, ver tudo que você precisa para a semana. E ao longo da semana você vai ver o seu sacolão lá, as coisas acabando. Aí você tem que voltar no domingo para encher de novo. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo, diário com Ele. Ele quer te transformar. A única coisa que te transforma é a palavra. Aliás, tem até uma música que foi famosa durante algum tempo, em que o cantor dizia, me ajude a melhorar, mas o Evangelho não melhora ninguém. Ele transforma as pessoas. O que melhora é a religião. A pessoa fica mais certinha, toda organizada, coloca uma Bíblia debaixo do braço, muda seus hábitos, mas isso é um esforço humano, que não dura durante muito tempo. A palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, é que nos aperfeiçoa. Bom, e nesse versículo que a gente leu agora, o pai falou que se eles comessem da árvore, certamente morreriam. Mas eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Ali, eles perderam a filiação. Através do sangue de Jesus, essa filiação foi restaurada para nós. Hoje, nós temos acesso à filiação de Deus. João fala no seu primeiro capítulo, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você algum dia já orou, creu e recebeu Jesus como seu único Senhor, você é filho, você tem direito, você tem acesso ao Pai. E Jesus é o primeiro a nos ensinar que Deus é o nosso Pai, em Mateus 6, quando Ele nos ensina a oração dominical, Pai nosso que estás nos céus. É interessante que no Antigo Testamento, a palavra Pai aparece algumas vezes, e no Novo Testamento aparece muito mais. Mas a palavra Pai aparece no Antigo Testamento quando Deus se identifica com o Pai de Israel. Mas em nenhum momento, nenhum judeu, nenhum israelita se dirige a Deus como Pai. Ele se dirige a Deus como Jeová, Jeová Jiré, Jeová Rafá, El Elyon, El Shaddai. Mas as pessoas nunca se referiram a Deus como Pai no Antigo Testamento. Jesus nos ensina, nos mostra esse caminho, que nós podemos chamar Deus como Pai. E no Evangelho de João, a palavra Pai, como Deus Pai, é citada 92 vezes. Gente, o Evangelho de João tem 879 versículos. Portanto, 10,5% dos versículos se referem a Deus Pai. Essa palavra Pai também aparece mais algumas vezes, 3 vezes. 2 no capítulo 4 e 1 no capítulo 5. Mas essas 3 menções se referem a outro tipo de Pai, não a Deus Pai. E Deus conferiu a nós, os seus filhos, a autoridade. Se a gente ver lá, e se você puder abrir em Romanos 8, nós vamos ler do 14 ao 21, e nós vamos dar ênfase em alguns versículos dessa passagem que vamos ler. No versículo 14, diz o seguinte, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. E esse Abba era como uma criança judia, ela estava aprendendo a falar como se fosse um papá, papá, nossa. Ele falava Abba. É uma fala de uma criança, falando ao seu pai, ao seu paizinho. E o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esses filhos aqui, no grego, está falando de technon, são filhos imaturos ainda, são crianças, crianças que não têm ainda maturidade. E no 17... Paulo fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Lembra que eu citei, que o Cezinha já citou aqui algumas vezes, o amor de Deus não é um amor fofinho, cor-de-rosa, não é aquela gracinha, aquele negócio todo. O amor de Deus nos leva ao sofrimento também. Deus não é sádico. Ele não quer ver ninguém sofrer pelo sofrimento em si. Deus tem um propósito com cada sofrimento que nós passamos. Cada um em sua vida passa um sofrimento diferente. E Deus tem um interesse nisso. Nós nos interessamos pela cura, pelo fim, pela bênção, mas Deus se interessa muito mais pelo processo do que pela cura, do que pela bênção. Porque é nesse processo que nós nos tornamos íntimos de Deus. É nesse processo que nós conhecemos verdadeiramente o nosso Pai. E é importante que nós aprendamos isso desde cedo, perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Porque é muito mais difícil se a gente não entender isso e ficar revoltado contra Deus. Esse processo vai durar muito mais do que ele deveria. Parece brincadeira o que eu vou dizer aqui, mas eu já ouvi coisas do tipo: eu não estou entendendo esse negócio. Eu sou frequente aos cultos, sou dizimista fiel e estou sofrendo desse jeito. Como é que pode um negócio desse? Gente, é uma visão totalmente absurda. O sofrimento faz parte do caminhar com o Senhor. Não pelo sofrimento em si, mas pelo que o Senhor está construindo em nós. Hebreus 5:8 diz que Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Se Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, imagina nós, o quanto nós precisamos ser aperfeiçoados também. Agora, fica ainda uma questão. Jesus era perfeito. Como que ele pôde ainda ser aperfeiçoado? Muitas coisas nós precisamos aprender que Jesus passou exclusivamente para que, quando nós passássemos, a gente soubesse que ele passou primeiro por esse sofrimento. E não tem nada, nenhuma tentação, nada, que eu e você passemos hoje, que Jesus não tenha passado, nem sofrimento. Hebreus deixa isso muito claro. Bom, então, se com ele sofremos, também seremos glorificados. Por quê? Agora o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sentimentos, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós, o seu corpo. Agora, olha só o 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está no mesmo texto, as cartas, né, e os livros não foram escritos em versículos, isso foi feito para nos ajudar a separar melhor, a entender melhor, mas esses filhos aqui não é o mesmo tecnon que Paulo usou dois versículos acima. Aqui ele está usando a palavra roais, em grego, que significa filhos maduros, ou seja, eu e você temos um trabalho a ser feito. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aguarda a revelação sua e minha, como filhos maduros. Agora, como que a gente amadurece? Com relacionamento diário com Deus, com alguns sofrimentos também. A gente não vê isso muito aqui, começamos a ver um pouquinho agora. A gente sofre muito mais em nível pessoal, em nível familiar. Mas no Oriente, a perseguição é terrível. Pessoas morrem simplesmente por declarar que Jesus é o Senhor e não negam o Senhor. O sofrimento lá é mais forte. A igreja de lá é mais resistente. A têmpera da igreja de lá, que na verdade é a mesma daqui, só a questão geográfica. Os irmãos se tornam muito mais maduros, a força. O fogo que vem sobre eles é um fogo que os torna mais fortes, mais maduros rapidamente. Porque lá não tem esse tempo que nós temos aqui de receber Jesus, ter um tempo de discipulado. Ah, hoje eu não vou não, porque estou meio assim, hoje estou meio assado. As pessoas têm fome de estar com o Senhor, têm fome de estar com os irmãos. E as igrejas lá, na grande maioria dos locais do Oriente, não é como a nossa aqui. Se reúne nas casas, em tumbas, em lugares escondidos. Não podem nem levantar as suas vozes para não chamar atenção. Eles são secretos. E na China isso está ficando cada vez mais difícil, porque a quantidade de câmeras que tem lá, eles pegam o formato do seu rosto, eles observam o que você faz. E a pessoa passa a ser perseguida diretamente. e não só ela, mas todos os parentes dela, todas aquelas pessoas que se reúnem com ela, e muitos são levados a negar a Jesus. Eles não negam, glória a Deus, e muitas vezes são mortos ou torturados por causa disso. Então é importante que nós sejamos manifestados como filhos de Deus para a libertação da criação. E o versículo 20 diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E mais do que isso, nós estamos aqui todas as quartas-feiras orando pelo Brasil, das 7 às 21. Nós temos aqui 14 horas de oração. Você pode escolher qualquer horário para estar aqui conosco. E nós, toda quarta-feira, oramos por várias coisas, pelas necessidades pessoais de quem está aqui, ou de um parente, um amigo. Nós oramos pelo Brasil, oramos pela Igreja do Senhor, pelas enfermidades, oramos pelo nosso governo e por todas as injustiças que a gente vê acontecer, não só no Brasil, mas também no mundo. E há muito tempo nós percebemos que a questão não eram pessoas que estavam em determinados cargos, mas sim principados e potestades que estavam governando sobre a vida dessas pessoas e conduzindo o nosso país para uma situação muito difícil. E aí, então, nós começamos a clamar pela justiça de Deus, porque nós entendemos que a justiça humana não resolveria o nosso problema. Mas existe mais uma responsabilidade da igreja para filhos maduros. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado, fez Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, sabe como que vai acontecer a justiça de Deus nessa terra, aqui no Brasil? Através da noiva, através da sua igreja, através do corpo de Cristo, através de mim e através de você. Mas para que nós sejamos justiça de Deus, precisamos ser maduros. Nós não podemos ficar com muito em. Ah, Deus não respondeu, também estou até, não vou nem orar mais. Não. Aos filhos maduros, aos ruios, a esses filhos cabe manifestar a justiça de Deus na terra e também libertar a criação. Com relação à paternidade de Deus, o nosso Pai providencia para nós um caminho, que é de paternidade, identidade, propósito e destino. E eu quero falar um pouco sobre cada uma dessas coisas. A paternidade de Deus, por Deus, já está posta. Deus não tem crise com isso, Ele não precisa fazer mais nada para isso. Nós é que precisamos reconhecer que somos filhos amados de Deus. Nós é que precisamos fazer esse caminho. Nós é que precisamos aceitar isso. Muito mais do que aceitar, ter o conhecimento. E muito mais do que ter o conhecimento, nós precisamos ser transformados por isso. A partir do momento que você entende que Deus é o seu Pai, você passa a ter uma identidade. A identidade, hoje quase nem se usa mais, né? O RG, quer dizer igual a quem você é. Nas identidades, né? Mais antigas pelo menos, parece que está mudando, tem lá o nome do seu pai e da sua mãe. Significa que você é igual a eles, igual ao seu pai, igual à sua mãe. Em Deus, a nossa identidade não está em nós mesmos, no nosso trabalho, o que nós fazemos, onde moramos, com quem somos casados, somos solteiros, isso não importa. A nossa identidade está em Deus. E uma vez que nós tenhamos essa identidade, nós temos um propósito para a nossa vida, que é glorificar o nome de Jesus. É importante a gente entender isso. E esse propósito nos dá um destino. Qual que é o nosso destino? É exatamente a volta para o Pai. Nós voltamos para o Pai. Quando você se arrepende, que no grego fala metanoia, que é mudança de direção, Na verdade, essa mudança de direção deve ser uma mudança de direção para o Pai. O arrependimento é que nós, quando nós voltamos para o Pai. Porque é lógico, Deus inclusive nos orienta na Bíblia a orarmos por uma série de coisas, nossas necessidades, batei e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. E também Filipenses fala que sejam conhecidas de Deus todas as vossas necessidades através de orações e súplica e também ação de graça. Então é lícito você orar a Deus falando das suas necessidades, do que você precisa. Mas a grande transformação acontece quando depois de orar pelas suas necessidades, ou antes, aí depende do estágio de cada um, quando você ora buscando a Deus, querendo conhecer a Deus, isso faz toda a diferença. Isso te dá e te leva a um relacionamento íntimo. Bom, mas pode ser que você tenha dúvidas sobre a paternidade de Deus e, consequentemente, a sua filiação a Ele. Isso pode acontecer por alguns motivos. Um deles pode ser pela figura do seu pai terreno. É natural a nossa mente, o cérebro, quando a gente ouve a palavra pai, que Deus é nosso pai, a gente, querendo ou não, faz uma ligação com o nosso pai terreno. E pode ser que seu pai tenha sido muito bom, maravilhoso, sensacional, mas eu quero te dizer que, por melhor que ele tenha sido, ou seja, não se compara a Deus Pai. Não se compara. Ou pode ser que a sua experiência com o seu pai não seja ou tenha sido uma experiência boa. Às vezes seu pai foi cruel, às vezes seu pai foi até um homem honrado, mas ele nunca concedeu acesso a você para o coração dele. Ele supria todas as coisas que você precisava, mas nunca te chamava para conversar, nunca queria te ouvir, não queria ver as suas necessidades, seus medos, suas inseguranças. Se você passou por isso, pode ser que você tenha alguma dificuldade para entender Deus como seu pai. Mas saiba que agora nós temos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos conduz à paternidade de Deus. E é uma coisa importante, que se você tem esse espírito de orfandade, se você não tem uma imagem boa do seu pai, você pode ter algumas características, algumas delas que eu vou citar aqui. Pode ser que seja só uma, pode ser que seja mais de uma, mas as características da orfandade são algumas delas, né? Medo, inveja, arrogância, autossuficiência, competitividade, falta de identidade, você não tem destino. Quem não tem identidade em Deus não tem destino, é levado por qualquer vento. Aparece uma pessoa ali, você entende, é essa pessoa que eu vou seguir. Aí, de repente, você se decepciona, aí aparece outra lá, é essa pessoa que eu vou seguir. E todos os homens vão te decepcionar, todos, porque são falhos. Então, se você fixar a sua mente, se o seu, aquela pessoa quem você vai seguir for um homem, prepare-se para ser decepcionado. Mas quando você entende que Deus é o seu pai, você tem identidade e tem destino. Também, a pessoa que tem espírito de orfandade se sente deslocada, não consegue ter relacionamento de pertencimento. Você acha que o grupo não te aceita nunca. Eles estão te suportando ali por uma misericórdia, mas você nunca vai ter oportunidade de ser importante naquele grupo. Isso é espírito de orfandade. Você passa a ter uma fome emocional constante. Você sempre precisa ouvir um elogio. O dia que você não recebeu elogio, você pensa, eu estou mal. Ninguém me elogiou hoje. E às vezes você até faz coisas, sabendo que aquela coisa que você faz vai te levar a receber algum elogio de alguém, a ser querido por alguém. Então você não faz para glorificar o nome de Jesus. Você faz para receber um elogio. Isso te alimenta. Te alimenta por pouco tempo. Porque o vazio da sua alma não é suprido por elogios. O vazio da sua alma é suprido pelo Pai. Você está sempre pronto para apontar erros, né? Mas nunca apresenta uma solução. Na oração mesmo de quarta, a gente sabe que o Brasil e o mundo estão precisando de uma série de coisas. E é fácil, não é difícil apontar erro, não. Não é difícil, infelizmente. Mas o que você faz para mudar isso? Não estou falando de você pegar em armas, não estou falando de você segurar uma bandeira que não é de Jesus. Eu estou falando de você orar em unidade com a igreja, dobrar os seus joelhos, clamar, se arrepender, para que a justiça de Deus, que a gente leu lá em 2 Coríntios 5:21, seja manifesta através da noiva, da sua igreja. E saiba que você faz parte da noiva, você faz parte da igreja. E você não está aqui por acaso. Eu não me refiro ao ministério aqui da comunidade que está na Zona Sul, mas você não faz parte da igreja de Jesus por acaso. Deus tem um propósito para você, para todos. Ah, Marlene, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Se você não sabe ainda, é porque você deve buscar mais o seu propósito. Deus tem um propósito para você. Mas, no mínimo, você tem um propósito, que é ser filho dele. E, como filho, você deve glorificar o nome do seu pai. O relacionamento, gente, com Deus é diário, é essencial para que o seu crescimento, na verdade, aconteça. E a base do meu relacionamento com Deus não é o que faço, mas aquilo em que me torno. O que me torno me leva a fazer. Ou seja, como eu estava falando de alguém que às vezes faz alguma coisa para receber elogio, isso não me qualifica como filho de Deus, mas como quando eu me torno, tenho a consciência plena de que sou filho de Deus. Aquilo que eu faço glorifica o nome de Jesus. Lá em Mateus 3:17, quando Jesus saiu das águas do batismo, ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Deus não falou assim: o que meu filho amado faz é que me dá prazer. Não é isso. Não é isso. É quem nós somos. Deus não espera resultados, né? Deus fala que nós devemos frutificar, dar frutos. E é importante que a gente saiba disso, porque o Senhor nunca pediu resultados para nós, nunca pediu uma performance para nós, nunca pediu algo que a gente faça seja relevante, mas é importante que nós saibamos que Jesus, especialmente em João capítulo 15, fala que nós devemos dar frutos. E olha, gente, dar frutos, nem que seja um único fruto, é muito mais importante do que qualquer coisa que você faça. Sabe por quê? Porque o fruto é aquele que alimenta as pessoas. O fruto que você der, vindo de Deus, né, vindo da videira verdadeira, esse fruto é o que alimenta muitas pessoas. E pode até ser que você seja uma árvore pequenininha, meio feiosa, não tem problema. Deus não está olhando isso, mas Ele observa o seu fruto. É melhor você ser uma árvore muito simples, baixinha, pequena, que frutifica, do que ser uma árvore bonita e artificial, como, por exemplo, as árvores de Natal, né? Normalmente, hoje tem pequenas, grandes, mas elas são todas enfeitadas, né? Ficam bonitas, né, muitas vezes, mas elas não dão fruto nenhum. Deus não está interessado na sua aparência. Deus não se impressiona com o que você faz, mas Ele espera que você dê muito fruto. É importante a gente saber que o relacionamento com Deus é essencial para tudo que nós fazemos. E é importante que nós usamos muitas vezes a expressão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente, não é um amuleto que a gente pode dizer, não é um mantra, né? Que isso significa que o que eu faço em nome do meu irmão mais velho, do primogênito. E assim que o próprio Jesus nos orientou a orar. Tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Então, quando a gente ora e fala em nome de Jesus, irmãos, é importante a gente entender que nós temos um papel a representar. Nós temos algo a ser feito nessa terra. O Senhor não nos salvou só para a gente, para que a gente vá para o céu. Senão, a cada pessoa que é salva, Deus já levava para o céu já de uma vez. Por que nós somos salvos, fomos salvos e permanecemos aqui? Porque nós temos algo para fazer. Nós temos uma coisa importante para ser feita, que glorifique o nome de Jesus, que glorifique o nome de Deus. E essa coisa é a nossa vida. É a nossa vida que glorifica o nome de Jesus. Nós precisamos ter essa maturidade. Precisamos entender isso. Que o Senhor é aquele que nos abriu essa porta para que o nome dele seja glorificado. É importante que o homem caído, nós, antes de recebermos Jesus, ele passou a ter a sua vida governada por sentimentos. Aquilo que a gente recebe através dos cinco sentidos. E a mente é o local da decisão. E é por isso que Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? É através da palavra, através da adoração, através da oração, através da comunhão com os irmãos. O corpo nos cura. E você, como parte do corpo, cura as outras pessoas. Então, esse sentimento, ele sobe para a mente. Mas a mente precisa estar firmada na verdade. Porque se a mente não estiver firmada na verdade, vai ser um caos. É errado ter sentimento? De jeito nenhum. O Senhor criou cinco sentidos, né, para que nós tenhamos esses sentimentos. Mas esses sentimentos têm que passar por um filtro, que é a mente de Cristo. Aí, nós governamos os sentimentos, e não os sentimentos no governo. Quando a sua alma tem uma resposta equivocada, ela precisa encontrar uma mente firmada na verdade, e isso protege tanto a alma quanto o coração. É importante que sejamos livres do medo. Esse é um sentimento também, quando a gente não conhece aquela situação, que nós sejamos livres desse medo. O medo significa que nós não olhamos as situações através de Deus. Lá em 1 Samuel 17, o gigante Golias estava lá, né, diante do exército de Israel, e eles estavam vendo o Golias, sem ver o Golias através dos olhos de Deus, das lentes de Deus. Davi chegou lá, e você se lembra o que ele falou? Quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus Altíssimo? Davi via Golias, via os filisteus, através das lentes de Deus. Ele tinha consciência de quem era o pai. Ele foi treinado, Deus o treinou, matando o urso, matando o leão. E é importante que nós tenhamos isso. Saiba que se você está passando por uma situação difícil, Deus está te treinando para que você encare uma mais difícil mais à frente. Porque, gente, a nossa vida é glorificar o nome de Jesus. A nossa vida é sermos transformados. A nossa vida é manifestar a vida de Cristo ao mundo. Isso quer dizer que nós não vamos ter a nossa vida como um mar de rosas. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nossa fé deve estar firmada em Jesus. Nosso olhar deve estar firmado em Jesus. Nosso olhar deve estar firmado em Deus. E é importante que a gente saiba que a gente não precisa viver com culpa, porque todos nós pecamos. Nós temos uma natureza humana em nós e temos também uma natureza divina em nós. Então, o Tiago nos orienta que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E também diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É importante que nós confessemos, lógico, para pessoas maduras, da nossa confiança, o nosso pecado. Você deve confessar, em primeiro lugar, a Deus, e deve confessar também o seu pecado para aqueles irmãos maduros. Não confesse seu pecado para qualquer pessoa que às vezes você confessando um pecado para qualquer pessoa, aquela pessoa não tem maturidade, você vai destruir a vida dela. Tem que ser uma pessoa madura, um pastor, um irmão mais maduro na sua própria igreja, casa, tenha essa prática. Porque Salmo 32, 3 diz: os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O que ele está dizendo aqui? Enquanto eu calei, eu adoeci. E pecar, gente, é quebrar a aliança, uma aliança que nós temos com Deus. Cada vez que nós pecamos e que nós confessamos nossos pecados, que nós nos arrependemos, nós estamos refazendo a aliança. Saiba que Jesus e o próprio Deus nunca quebram a aliança conosco. Nunca, nunca. Tem nada que você possa fazer mais terrível que Deus quebrou a aliança com você. Não existe essa possibilidade. Mas você pode, eu posso, quebrar essa aliança com Deus. Mas graças a Deus, o próprio Jesus, Deus, né, através de Jesus, proporcionou um caminho de volta para nós, que é o sangue. E quando você confessa o seu pecado e arrepende e muda de atitude, saiba que você está voltando para o Pai. O arrependimento é você voltar para o Pai. A gente já leu aqui em outras oportunidades a parábola do filho pródigo. E aquele filho pródigo que foi, gastou tudo, toda o que era sua parte da herança, ele volta para o Pai. E é importante, nós não vamos ler aqui por causa do horário, mas é importante a gente se lembrar que o Pai avistou o filho voltando de longe. Isso significa que o Pai tinha uma expectativa no retorno do filho. Ele não estava lá dentro da casa dele, só falava, o dia que ele voltar, eu vou ver como é que eu vou fazer. Não. O Pai aguardava ardentemente a volta do filho. E assim é o nosso Pai. Nós somos filhos. Filhos do Deus Altíssimo. Nós somos roais, ou devemos ser roais, filhos maduros, que tanto têm a responsabilidade de libertar a criação que está cativa, presa à vaidade, como também para manifestar a justiça de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar aqui. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar com meus irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo ao longo desse tempo. Senhor, eu oro, Pai, para que essa palavra alcance o coração dos meus irmãos, tanto desses que estão aqui presentes, quanto daqueles que verão esse vídeo no futuro. Pai, muito obrigado, Pai, por me fazer participante da sua obra, por ser seu filho. Muito obrigado, Senhor. É uma coisa da qual eu não sou digno, mas somente pelo sangue de Jesus. Eu me torno digno de estar aqui compartilhando essa palavra e com a intenção de abençoar os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.